E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast da temporada Nunca é Tarde. Nessa temporada, a gente conversa com vários profissionais que deram uma mudada de carreira, uma nova perspectiva, já quando um profissional sênior. Então, a gente vai conversar com vários profissionais diferentes que foram atrás de novas oportunidades, ou por necessidade, ou por prazer, por hobby, enfim, para realizar seus sonhos e buscar sempre a felicidade, né? E você, se está vendo a gente no YouTube, dê seu joinha, né? Clica lá para seguir a gente também, para você não perder nenhum episódio. E da mesma forma, quem está só nos ouvindo, né, nas plataformas de podcast, também siga a gente para você sempre não perder, né, os episódios que a gente coloca, tá bom? E claro, fique à vontade de compartilhar aí com seus amigos, parentes, vizinhos, enfim, com as pessoas que possam se beneficiar do conteúdo que a gente traz no Nada de Pânico. Eu sou Ricardo Manda, eu sou o host do Nada de Pânico e hoje eu tenho o prazer de receber uma bancada carioca, meus amigos Eduardo Conde e Michel Girardias, galera do Rio de Janeiro aí, daquela terra maravilhosa. E hoje, nesse episódio, eu tenho o grande prazer de receber o Marcelo Spaziani de São Paulo. O Spaziani, depois passa, me corrija alguma coisa, hein? Teve uma carreira de mais de 32 anos de IBM, ocupando diversos cargos executivos, inclusive VP de vendas Latinoamérica, e deixou, né, o mundo da gigante tecnologia para se tornar CEO e co-founder do Dux Group, que é uma empresa de produtos químicos. Spaziani é formado em engenharia civil pela PUC Campinas, fez MBA empresarial pela Fundação Dom Cabral e administração de instituições financeiras pela FGV. Então vamos começar. Spaziani, grande prazer te receber aqui. A gente trabalhou junto em vendas há mais ou menos 32 anos, muito tempo. Fica à vontade de fazer seus comentários iniciais.
Não, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, Ricardo, Michel e Conde. É um prazer enorme estar com vocês. Espero poder contribuir, né, com essa jornada que você falou, contando um pouquinho aí da transição de carreira, né? Eu fiquei 33 anos na IBM, como você comentou, passando por diversas áreas. E quando saí durante a pandemia e já tinha um plano B, que eu já investia numa empresa química há alguns anos, e aí saí num dia, no dia seguinte estava tocando bumbo em outro lugar, com um desafio completamente diferente, né? Eu sempre fui conhecido na IBM pelo spa da IBM, e eu dizia que o meu maior desafio era me transformar no spa da Dux. Então, estou há 2 anos e meio aí tocando a empresa junto com meus sócios, e vai ser muito legal poder compartilhar essa experiência com vocês.
Que legal. E falando um pouco, né, dessa sua transição, acho que a gente vai explorar um pouco mais isso, né? Mas como é que foi sair de um dia da IBM e assumir uma empresa de um segmento totalmente diferente? Como é que foi isso? Que era química, né? Pelo menos eu não manjo nada, não sei quanto que você manja disso.
Então, na verdade, eu sou um engenheiro civil e entrei na IBM num programa de trainee, né? A IBM tinha ficado 10 anos sem novas admissões. Quando eu estava concluindo meu curso de engenharia, a IBM abriu vaga e acabou me convidando para participar do processo seletivo. E eu dizia naquela época, né? Eu sou natural de São Carlos, eu dizia naquela época que tinham duas coisas que eu não faria na minha vida. Uma era morar em São Paulo e a outra era trabalhar de terno e gravata, né? Então, isso já demonstra, né, que eu sou um cara de opinião, não mudo de ideia nunca, né? E eu fiz lá o teste, acabei sendo admitido, fui para a IBM e falei, meu pai tinha empresa na área de engenharia, né? Na área de terraplenagem. Eu falei, pai, eu vou para lá, fico uns 2 anos, vou aprender, empresa grande, vou entender de processos, sistemas e tal, e depois eu volto, né? E fiquei 33. Só que durante esse período, há 12 anos atrás, dois sócios, um deles era filho de um primo meu, tinham montado uma empresa química e estavam com uma solução de neutralização de gases e odores em ambientes industriais. E eles estavam sem grana para poder operar. E eles estavam com um business plan e meu primo me ligou e falou, pô, você não quer dar uma força lá para os meninos, não sei o quê, que eles estão com a ideia aí de buscar investimento, quem sabe você orienta eles em relação ao business plan, valida o que eles estão propondo. E aí eu vi, gostei da ideia, achei inovador, né? E eu que trabalhava em tecnologia, sempre buscando inovação, né? Sempre me atualizando em tudo, eu falei, poxa, isso aqui é muito inovador para o mercado. E aí acabei entrando como investidor anjo. E mais gradativamente, né, eu fui me aprofundando mais, vi que realmente tinha oportunidade, a empresa foi crescendo, e eu tratava como um plano B, né? Eu falava, esse aqui, por enquanto, é meu plano B. Eu não entrava na operação, participava pontualmente de alguma reunião de conselho e tal, mas durante esse período a empresa foi crescendo, eu acabei aumentando a minha participação, né? E fui engatilhando para que aquele um dia se transformasse num plano A. Aí o que aconteceu? Durante a pandemia, a gente acabou desenvolvendo e patenteando uma solução que neutraliza a amônia. A amônia é muito usada na parte de refrigeração industrial, tanto na indústria quanto na logística frigorificada, além de outras aplicações, né? Então, área de fertilizantes, né, combustível, enfim, tem uma série de outras utilizações. E a amônia, ela é natural, ela não afeta efeito estufa, então ela tem uma série de benefícios, ela é extremamente eficaz para refrigeração. Só que quando ela vaza, ela é extremamente tóxica e ela pode ser letal dependendo do nível de concentração. E o que aconteceu foi que meu sócio estava num frigorífico fazendo uma visita. E aí aconteceu um vazamento de amônia e tiveram que evacuar toda a planta industrial. E ele correu junto com o pessoal. Quando estava do lado externo, ele falou, e agora? E para recuperar o ambiente? Ah, isso aqui pode tomar horas, né? Pode tomar até um dia, porque a gente vai comprar vinagre em toda a região aqui, vamos lavar o ambiente com vinagre, só que aí fica um cheiro de vinagre misturado com amônia, aquilo vira um líquido amoniacal. Aí você vem com água, lava tudo, aí você não pode descartar o líquido, né? Tem que destinar. E meu sócio viu ali uma tremenda oportunidade. Passou o pessoal de P&D, aí o pessoal foi atrás, 2 anos de trabalho, desenvolveu e patenteou. Quando saiu a patente, estava durante a pandemia, e eu vi ali uma oportunidade realmente de dar o passo, né? Então eu acabei saindo da IBM para conduzir e ajudar o meu sócio na condução da empresa, com a minha experiência internacional e tudo mais, buscando exatamente isso, expandir a operação na América Latina toda. Então, aí foi natural, e eu também dizia que eu não queria mais trabalhar na área de tecnologia. Eu sempre tive uma identidade muito forte com a IBM, e eu falei, cara, eu não consigo me ver trabalhando num concorrente direto, vai ficar muito estranho para mim, para o mercado, para tudo. E eu sempre trabalhei um plano B para estar fora, num outro segmento completamente novo. Então, isso aconteceu há 2 anos e meio. Nós agora já estamos operando em 7 países aqui da América Latina e estamos trabalhando para transformar essa empresa numa empresa global, né? Esse é o meu desafio.
Ah, legal. Oi, Edu, como é que pode falar?
Só complementando a sua pergunta, Mandel, é muito interessante essa tua transição, né, de IBM para uma empresa própria. Agora, como é que foi para você, quando a gente está numa empresa como a IBM, acho que todos nós aqui, né, já conhecemos muito bem, você está blindado por uma estrutura gigantesca, né, internacional, mundial, antiga, né, com mais de 100 anos, enfim. Então, tem toda uma blindagem em torno de você, os impactos na empresa, lógico, que atingem os funcionários, ainda mais uma pessoa com cargo executivo alto como você, mas é diferente, mas os impactos numa empresa que é a sua é diferente, né? É diretamente em você. Você, na verdade, você absorve os impactos, né? Como é que foi isso para você?
Então, Conde, eu acho que tem uma coisa interessante. Eu não sei, quando eu atuava na IBM, claro, né, uma empresa que chegou a ter mais de 400 mil funcionários, atuando em 170 países, mas eu sempre tive uma atuação como dono. Era a minha área, era a minha empresa, E eu tratava aquilo como se fosse meu, e eu sempre tive essa, sabe, essa característica, né? Eu não podia, por exemplo, eu estava andando no hall do elevador, tinha um clipe no chão, eu abaixava, pegava o clipe e tal, e levava, botava na mesa, pegava o papel, jogava no lixo, enfim, coisas simples, mas que realmente era, eu era assim, eu sou assim, né? E eu sempre fui muito conectado com isso. Eu sempre acho que as pessoas que têm esse comprometimento com a empresa, que têm uma atitude de dono, têm uma chance muito maior, né, de vingar e de crescer e de prosperar. Então, isso já era uma coisa. A outra coisa é o seguinte, como você falou, eu, por exemplo, responsável pela operação da IBM na América Latina, todos os trimestres eu assinava um demonstrativo de resultado financeiro, onde eu tinha os meus ativos, né, os meus bens como garantia de qualquer erro que tivesse naquele resultado. Então, eu tinha um nível de responsabilidade muito forte, muito grande, né? Por isso, obviamente, que os processos de uma empresa como a IBM ajudam muito a te dar tranquilidade, né? Então, a gente sempre trabalhava muito, né, a parte de ética, né, de responsabilidade em tudo que a gente fazia e tudo mais. Mas eu já tinha isso. Então, quando eu venho para uma empresa, que aí sim, eu tenho uma participação, eu sou majoritário e tudo mais, para mim foi uma coisa natural. E meus sócios, assim, graças a Deus, realmente, meus sócios têm um nível de comprometimento muito alto, né? São pessoas que realmente criaram a empresa ou ajudaram, né, no momento que começaram a participar e fizeram com que a empresa crescesse, tem responsabilidade, tem compromisso... Enfim, muito daquilo que eu acredito, né? Então, acabou sendo uma transição natural. E eu também dizia, né? Eu, o nível de responsabilidade que eu tinha na IBM, todos os anos eram bilhões e bilhões de dólares de cota, aquela pressão enorme, né? Resultado, resultado, uma empresa americana, multinacional, tecnologia, você imagina, né? O pessoal falava, pô, seu cabelo não fica branco. Eu falava, então, é só ter uma posição tranquila, né, que você fica bem, né? Então, era aquela pressão contínua, mas eu sempre soube lidar com isso, né? E eu dizia, poxa, se eu ajudei essa empresa a fazer bilhões e bilhões de dólares, e claro que eu sou muito grato à IBM, porque eu cresci, enfim, tudo que eu conquistei eu devo à IBM. De outro lado, eu falei, poxa, está na hora de eu fazer isso para mim também, né? E é isso que eu estou fazendo, e não é olhar o ganho financeiro, mas é olhar como essa empresa pode crescer, como é que a gente pode gerar emprego, como é que a gente pode gerar melhor qualidade de vida para as pessoas, né? Uhum. Nas indústrias onde a gente atua, porque hoje se fala muito do efeito estufa, se fala muito de emissão de carbono, mas, na verdade, o desafio de emissão de gases é muito maior do que o carbono, né? A gente tem desafios enormes. Falei agora da amônia, mas temos desafios enormes com derivados de enxofre, né? Com dióxido de enxofre, com sulfídrico, com mercaptanas, gases que são tóxicos e que vão acumulando, né, no meio ambiente, no ar que a gente está respirando, enfim. E isso acaba impactando muito a qualidade de vida das pessoas. E a gente tem soluções biodegradáveis, atóxicas, que transformam esses gases em água e um sal biodegradável. Quer dizer, é uma responsabilidade grande e que a gente pode levar isso para o mundo todo, né? É uma tecnologia inovadora que pode gerar um bem para a sociedade, enfim. Então, tem muito propósito nisso, né? É nisso que eu acredito.
Spaziano, Michel, pergunta que eu queria te fazer. Você, com a tua experiência de IBM e como cofundador, né, do grupo Dux, o que você acha que se levou para a empresa nova, né, em relação, por exemplo, à liderança? Eu estava verificando lá o teu LinkedIn, fazendo trabalho de casa, e eu vi uma coisa muito forte de liderança, né? O que você aportou para a Dux, né? O que você acha que você contribuiu para a empresa a nível de mindset, entendeu? Olha, eu vi esses desafios aqui na IBM, eu conseguir contribuir dessa forma, o meu líder, ele tem esse engajamento. O que você pode falar, por favor?
Não, legal. Bom, nessa carreira de 33 anos de IBM, na verdade, eu assumi a minha primeira posição gerencial, para ter ideia, em 94. Né? É, de lá para cá, quer dizer, 2002 eu era o diretor da IBM, 2006 eu era vice-presidente da América Latina, enfim. Então, é, eu sempre acabei me destacando nas áreas de vendas, mas eu sempre me destaquei muito como um gestor de pessoas. Eu sempre gostei muito de gente, né? Até quando eu fiz o meu MBA na Fundação Dom Cabral, eu tinha lá um guru, né, que é o Mandelli, e ele falava que existem dois tipos de pessoas, né? O coisólogo e o jeitólogo, né? E um que gosta de coisa e outro que gosta de gente. E eu sempre me vi nessa categoria de gostar de gente. E eu acho que na liderança, muitas vezes, a gente no dia a dia, a gente tem uma posição executiva, a gente tem uma posição de, né, de chefia, né? Mas liderança você conquista, né? Liderança você não tem alguém que vai dizer esse é meu líder, né? E, então, eu sempre pensei assim, né? Eu sempre pensei na minha equipe, puta, e de tratar todos com muita atenção, com muita responsabilidade, com muito carinho, pensando no desenvolvimento e tudo mais de cada um deles. E quando eu venho para a Dux, é claro que eu trago toda essa bagagem. Então, por exemplo, a implementação do sistema de gestão de vendas. A gente mudou completamente a nossa gestão, né? É, a IBM era extremamente estruturada, com as cadências, né? Aquela coisa, né, que era uma religião. É, claro que numa empresa pequena não precisa ser da mesma forma. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que eu trouxe, né, dessa experiência de IBM para a Dux. E isso fez diferença. As pessoas começaram realmente a perceber que muitos dos problemas que existiam, né, na organização, a gente conseguia resolver trabalhando de uma forma mais sincronizada, tendo as informações reportadas da forma correta. Enfim, você começa a ganhar eficiência, né? E, então, a gente implementou um sistema como esse. Eu trouxe muito essa visão de, olha, a gente está trabalhando em grandes corporações, mas a gente está trabalhando por planta industrial. Vamos tentar trabalhar numa abordagem corporativa, porque o mesmo trabalho que eu tenho para fazer uma unidade, eu tenho para fazer um contrato corporativo, né? Isso vai me trazer um ganho de produtividade enorme, né? Agora, claro que tem que ter, né, também experiência, tem que ter credibilidade, enfim. E a gente começou a fazer um trabalho em relação a isso, né, de subir o nível de relacionamento dentro dos nossos clientes e começar a estabelecer uma relação de longo prazo. É, muitas práticas de gestão de pessoas estão sendo colocadas. A gente investiu muito também em treinamento de diversidade, né? É, aproveitamos o caso do Vinícius Júnior para fazer uma reflexão e um treinamento, né, sobre discriminação. A nossa empresa é uma empresa diversa, né, uma empresa onde eu tenho homens, mulheres, tenho uma população negra, enfim, LGBT, e a gente tem uma diversidade muito grande, que é muito bom, né? Eu liderei várias iniciativas do grupo de diversidade da IBM, eu participava do comitê, né, da América Latina. Então, toda essa experiência ela acaba sendo muito rica, e você trazer isso para uma empresa menor, né, com uma oportunidade de crescimento, ainda eu falo muito com o meu sócio, né? Eu falo, é preferível a gente fazer isso hoje, enquanto somos pequenos, né, do que fazer lá na frente, porque lá o desafio vai ser muito maior, né? À medida que a gente vai crescendo, vai tendo operação em outros países, sempre vai criando dificuldades para uma implementação de uma nova política e de uma nova solução. Então, é um pouco disso, Michel. Eu acho que sempre essa experiência que você traz de fora, ela pode agregar muito, né? E eu tenho feito isso. Como você viu nas minhas redes sociais, eu tenho falado muito disso. Por quê? Porque quando eu saí, eu comecei a ver, comecei a participar de muitos eventos, imersões, e fiz uma série de coisas. Eu participo do Instituto Êxito de Empreendedorismo Latino-Americano como um trabalho voluntário, né? Eu comecei a trabalhar como mentor nos treinamentos do Roberto Schniachik e comecei a ver muitos palestrantes falando sobre a equipe de alta performance, falando sobre gestão, falando de liderança. E eu falei, poxa, eu acho que eu tenho muito a contribuir nisso, né? Só que eu vi uma vez um executivo do Itaú, que saiu também mais ou menos na mesma época que eu, ele falou como a transição é difícil, né? Você deixar de ser um vice-presidente de tecnologia do Itaú e no dia seguinte você é uma pessoa desconhecida. E assim é comigo também, né? O spa da IBM, como eu falei, né, no início, o desafio é ser o spa da Dux, né? Quem é Dux, né? Que empresa que é? O que que faz, né? Então é isso, você perde o sobrenome, né? E é muito difícil lidar com isso, essa transição não é fácil. E aí, quando eu comecei a participar de uma série de coisas assim, eu comecei a ver que tinham palestrantes que falam, tem uma palestra legal, um conteúdo bacana, mas não tem experiência vivenciada, né? De gestão de equipe, de gestão de alta performance, né? E cara, isso eu tenho, né? Então, eu falei, poxa, eu acho que eu posso contribuir mais. Eu comecei a compartilhar conteúdo, compartilhar essa experiência, palestrar, fui palestrar aqui, palestrei em Portugal. Enfim, tenho feito um pouco da minha lição de casa e de poder realmente compartilhar essa experiência com outros. E acho que isso é importante, né? Num país como o nosso, que investe tão pouco em educação, né? Você vê tanta gente querendo empreender e com uma dificuldade, né? De conhecimento, de capacitação. Então, esse foi um dos motivos.
Entendi. Então, tem esse lado aí de voluntariado, que era um tópico que eu ia trazer, mas você já acabou colocando. Agora, Spa, de tudo que você falou, eu não sei se... Você sentiu o desafio de repente, estar numa empresa nova e transformá-la numa empresa, talvez, líder de mercado, forte, com presença na América Latina? Esse componente desafio pessoal, ele motiva você?
Totalmente. Eu não senti, eu sinto.
Diariamente.
Nós estamos só começando, mano. Como eu falei, esses 2 anos e meio, a gente teve que estruturar. E quando você vai para um outro país, sem ter, né, uma grande estrutura, é completamente diferente, né? Você trabalhar com legislações diferentes, você ter realmente uma área jurídica que te dê respaldo para isso. Então, enfim, tem sido aprendizados importantes para a gente. Como falei, nós estamos em 7 países, mas eu penso, quer dizer, nós chegamos no México, aqui na América Latina. O próximo passo, eu gostaria muito de entrar no Canadá e Estados Unidos, né? Tenho até alguns contatos já estabelecemos, tem alguma conversa, mas ainda é inicial. Eu fui para Portugal, né, buscar também uma oportunidade de ingressar na Europa através de Portugal. Agora, recentemente, meu filho, que tem participação na empresa e foi líder da área de vendas durante muitos anos, tomou uma decisão pessoal e mudou para a Austrália. E mudou semana passada, tá? É super recente. Mas olha como é curioso, né? Ele foi para lá e ele falou, pai, há um tempo, eu quero tocar minha vida, quero mudar de ares, eu tenho meus sonhos. Eu falei, não, tudo bem. Eu falo, só que fique atento, né? Porque pode aparecer alguma oportunidade, a empresa é sua também, né? E você conhece muito e contribuiu demais durante 7, 8 anos que ele está atuando na empresa. E primeiro final de semana, ele na praia, conheceu um grupo de amigos ali e tal. Aí um australiano falou, poxa, mas o que você fazia no Brasil? Eu falei, não, tem uma empresa química e tal, e tem uma solução que a gente patenteou que neutraliza a amônia. Ele falou, cara, o que é isso? Ele falou, não, uma solução biodegradável, a gente transforma em água, sal biodegradável e tal. Ele falou, cara, isso aqui tem uma oportunidade gigantesca na Austrália. Ele falou, eu trabalhei na produção de amônia, né? Ele falou, cara, eu quero te ajudar nisso, quero abrir portas para você. Hoje eu mandei todo o material em inglês para ele, não sei o quê, e vamos começar, enfim. De repente pode sair alguma coisa legal lá. O grande ponto é esse, quando você está trabalhando com inovação, as portas se abrem, né? Você tem a dificuldade de demonstrar, né? Porque tem muita gente que é aquele São Tomé, né? Que é ver para crer, né? Mas, de outro lado, realmente, quando você chega numa grande empresa, por exemplo, a gente começou a homologar a solução aqui em algumas grandes corporações, e aí o pessoal falava, cara, eu nunca vi nada aqui no Brasil, mas eu não escutei nada nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, né? E aí ele vai para a matriz, e a matriz volta e fala assim, cara, não temos nada, homologa aí e traz para cá. Né? Então, nós pegamos uma empresa belga, por exemplo, que a gente está fazendo a implementação agora, no mês de dezembro. Ele apresentou isso na reunião global, na Alemanha, e agora estão todos os países esperando a validação. Né? Feita a validação, abre uma oportunidade de entrar em todos os países onde eles operam. Enfim, então, Mando, esse negócio só está começando, entendeu? E é bom, como é bom ter esse frio na barriga, essa vontade de fazer as coisas, né? E acho que isso é outra coisa que eu vejo muito hoje em dia, né? Tem tanta gente experiente no mercado que sai de uma multinacional e não faz um processo de transição, e aí quando sai, puta, fica desesperado, não tem o que fazer, não é valorizado, sabe? E, enfim, eu acho que
Espaziano, os executivos justamente
tem que estar mais atento.
Esse é justamente um ponto que eu queria colocar, que eu vi que a tua transição foi extremamente bem estruturada, né? Quer dizer, você começou, de repente, como acionista, participando da empresa, e você foi vendo a evolução, ao mesmo tempo você foi vendo a tua carreira na IBM, né? Então, de certa forma, eu diria que talvez uma minoria faça isso, né? Como você acabou de falar, né? Quais seriam alguns pontos importantes para uma transição de carreira eventualmente ser bem-sucedida, na sua opinião?
Olha, então, eu acho o seguinte. Primeiro, quando você ocupa uma posição de alta liderança numa empresa global, nacional, uma empresa grande, normalmente você é consumido, né? Todo seu tempo ali, você tem uma dedicação muito grande, você tem um nível de responsabilidade grande, é sempre um desafio, né? Aquela posição que você está gerenciando, está liderando. E muitas vezes os executivos se sentem insubstituíveis, né? Ele acha que, poxa, eu faço a diferença, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu sempre tive meus pés no chão. E eu sempre dizia o seguinte, cara, é questão de dia. Né? Vai chegar uma hora, a IBM, vai ter logo, obrigado. E é assim, a vida é assim. E é como eu falei, eu sou muito grato a ela, mas sempre foi uma relação de valor. Né? Ela me recompensava por aquilo que eu fazia, mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita ciência de que eu era um executivo caro, né? Que, eventualmente, em algum momento, eu poderia ser substituído por uma pessoa mais jovem, com uma grande oportunidade de crescimento profissional. E a vida é assim. E a gente tem que ter essa consciência. É curioso, porque eu comecei a fazer mentorização, né, de executivos, de empresários, e, normalmente, os altos executivos não pensam que isso vai acontecer. Que é a coisa mais natural do mundo, que acontece todos os dias, né? E as pessoas acham que com ela não vai passar. Então, foi até no ano passado, eu estava num evento da Stats, encontrei com um executivo de uma empresa de tecnologia, um alto executivo, e a gente bateu um papo, tal, não sei o quê. Ele, no dia seguinte, ele me ligou, falou, poxa, eu queria almoçar com você. Vamos marcar? Tá, marquei. Puta, naquela semana, vamos almoçar. Foi muito agradável. E aí, no meio do almoço, eu percebi que ele queria falar de transição de carreira. E ele estava empregado. E aí ele foi, começou a falar e tal, não sei o quê. Eu falei, olha, posso ser direto? Ele falou, deve. Eu falei, cara, eu, se fosse você, pensaria seriamente, né, no que você vai fazer depois dessa empresa. Por quê? Eu falei, você está com os dias contados. Eu falei, você está numa posição que você não vira mais o gerente geral da empresa e você está numa posição em que você é caro para ela. E você está numa posição América Latina, que já não está na operação. Então, você já não tem mais um contato direto com o cliente. Né? Você vira muito a estratégia e tal. Mas você está fora do dia a dia da empresa. Você não tem visibilidade, né? Porque você não está à frente da negociação direta. E muitas vezes eu, como América Latina mesmo, eu ia no país, fazia visita com o cliente, mas no momento seguinte, todo o plano de ação que era montado de execução era com o gerente geral do país, não era mais comigo, porque eu não ia estar lá no dia a dia, né? Então eu falei, cara, eu se fosse você, ficaria muito atento a isso, porque pode acontecer de um dia para o outro de você ser demitido. Cara, não passou, acho que 4 ou 5 meses, ele foi demitido. E aí ele me ligou e falou, poxa, aconteceu. Eu falei, pois é. Então, isso que aconteceu com ele, acontece todo dia. E os executivos não se preparam para isso. E eu falo, cara, você tem que estar preparado. Você tem que estar olhando o plano B, o plano C, você tem que estar realmente muito atento a isso e saber qual é o valor que você tem no mercado, né? Ou para se reposicionar, e muita gente quer se reposicionar no mesmo segmento e tudo mais, ou em outra indústria, como eu fiz, né? E tem muita oportunidade também, né? Hoje você tem investimentos em startups, você tem um foco muito grande em empreendedorismo, em novas tecnologias. Então, eu acho que as pessoas têm que estar muito atentas, mano. E assim, é natural, vai acontecer, e se a pessoa não se preparar, vai quebrar a cara. Né? Porque a hora que acontecer, não pensou a respeito, não tomou nenhuma ação, tinha uma dependência total daquilo, e muitas vezes não é financeiro, tá? O financeiro, cara, já, muitas vezes já está arrumado. Eu poderia ficar em casa aqui, né, e ter uma vida razoável, né? Se Deus quiser. Mas, porra, eu não consigo. Se eu ficar em casa, eu vou ficar maluco, né? Então, enfim, cada um tem que pensar o que quer da vida, né? E acho que o melhor momento de pensar é quando você está empregado. É quando você tem condições de tomar risco, de fazer algum investimento, quebrar a cara aqui ou se dar bem lá. Enfim, eu acho que é isso.
Espaziane, esse ponto que você tocou, ele é importantíssimo, né? Porque eu vejo os sinais, né? Read the signs, né? Você está sempre atento para essas possibilidades. Aí, mas isso é um fator externo. Vamos supor um executivo já passou dessa fase, ele já percebeu, já está plenamente ciente dessas possibilidades, né? Uhum. O que impede, quais são os maiores motivos que impedem essa pessoa a procurar se planejar ou a procurar dar o primeiro passo? É uma coisa mais interna, é mais medo, é mais inércia mesmo? Como é que você vê isso?
Então, assim, eu acho que tem... Enfim, cada um tem um comportamento, cada um tem uma forma de pensar. Tem gente que é extremamente conservadora, tal, toma todos os cuidados do mundo. Eu sou uma pessoa que planejo, mas sou uma pessoa que executo, né? Então, esse é um ponto. Se você quiser fazer o ótimo, né? Eu sempre usei essa frase e vou continuar usando minha vida toda, que o ótimo é inimigo do bom, né? Eu falo, cara, eu prefiro fazer o bom hoje do que o ótimo algum dia, né? Se eu fizer o bom hoje, a chance de eu chegar no ótimo é grande, né? Agora, se eu quiser começar com o ótimo, puta, vai ser um trabalho desgraçado de planejar, de não sei o quê, e as coisas vão mudando, o mercado vai mudando, tudo é tão rápido, dinâmico, que você nunca vai chegar lá, entendeu? Então, enfim, não tem uma fórmula, cara, porque cada um vai pensar de um jeito, cada um teve uma experiência diferente, numa área diferente, mas eu acho que você tem que ter atenção. E eu acho outra coisa, eu sempre falo o seguinte, você tem que se gostar mais do que qualquer outro, né? Então, você tem que buscar isso, por você. Eu sempre falei isso, ninguém nunca vai botar limite de onde eu posso chegar, né? Eu sempre vou trabalhar por aquilo que eu acredito e eu vou perseguir isso, vou me preparar para isso. Então, ninguém vai me dizer, ah, você pode ou você não pode, né? E se disser, eu vou procurar outra coisa para fazer, entendeu? Mas por isso que eu falo que é muito característica de cada um. Eu sempre me dediquei muito, eu sempre estudei muito, eu sempre tive muito atento às mudanças de mercado, eu sempre tive posicionamento, né? Tem gente que não se posiciona e tal, e isso tem prós e contras, como tudo na vida, né? Quando você se posiciona, tem gente que gosta e gente que não gosta, né? Mas eu sempre tive opinião, né? E eu falava isso, na IBM eu falava, cara, eu sou assim, você quer o pacote, é esse. Né? Se não quer, tudo bem também, né? Vou fazer outra coisa, não tem problema. Mas eu sempre, desde muito novo, eu sempre fui um pouco atrevido, né, nesse bom sentido, de desafiar a organização, de querer fazer coisas diferentes, de buscar inovação, de mudar. Gestão de mudança era comigo mesmo, né? E tem gente que não, tem gente que fala, deixa, calma, para que mexer aqui, né?
Se isso está funcionando, para que mudar, né?
E a hora que acontece uma mudança, uma transição de carreira, é muito difícil de absorver isso, é, né? Então, enfim, acho que faz parte aí do bolo.
É, você colocou um ponto muito interessante, né? Você tem que se gostar mais, né? Seria naquele momento de você realmente se valorizar e realmente identificar seus pontos positivos, suas qualidades. Porque mais do que ninguém, você é que vai vender seu peixe, efetivamente, né? Então, exato, isso eu acho que é realmente muito importante. E eu acho que foi falado, estar atento às oportunidades, né, Spa?
E hoje, quando você vê, né, a gente está vivendo aí as doenças neurológicas, né, você fala tanto de estresse, depressão, né, tanta coisa acontecendo, os burnouts da vida, e muitas coisas que acontecem por isso, porque as pessoas vão se pressionando, vão se diminuindo, vão se sentindo incapaz, né, e vão dando espaço, né, para esses pensamentos ruins. E nessa hora que eu falo, cara, você tem que se gostar mais, você tem que realmente conseguir perceber que aquilo está te fazendo mal. Né? Eu, como eu falei, eu sempre tive posição de liderança pesada, um nível de cobrança altíssimo e tal, mas eu nunca tive um processo como esse. Porque eu sempre fui muito assim, eu falava, eu vou me dedicar o máximo que eu puder. Eu tenho que estar tranquilo de que eu fiz tudo o que eu podia. Eu posso sair triste, eu posso sair frustrado, né? Mas eu tenho que sair tranquilo, né? Porque aquilo que eu podia fazer foi feito. Aquilo que a minha equipe poderia ter feito, nós tomamos todas as ações. Então, eu sempre tive muito essa tranquilidade, essa consciência. E isso vem um pouco dessa coisa de se colocar, né, em primeiro plano, né? Eu penso assim, acho que as pessoas têm que se colocar sempre em primeiro plano e numa situação, né, de depressão, de estresse, realmente isso ajuda muito quando você traz para você, você pensa no valor que você tem, né, na sua identidade. Eu penso assim e ajo assim, né?
Uhum. Legal. Vai lá, Michel, você ia falar alguma coisa? Impressão minha.
Não, era mais concordar. O que o Spa está falando é uma coisa que a gente até viu em outras entrevistas, né? Que a mudança, na verdade, ela acontece de dentro para fora. Então, o cara passa por ele tem que ter um autoconhecimento, autoestima, acreditar, são as coisas com A, né? Então, acreditar. Então, e aí ele consegue, de repente, fazer aquele... olhar a situação dele, olhar o que pode ser um plano B, um plano C, se cercar dos cuidados que ele achar necessário. Uhum. Mas o que a gente está falando aqui é uma coisa que eu também tenho a percepção. Eu acho que no mundo hoje você tem as pessoas com uma baixa autoestima, né? E isso reflete. Então, a pessoa fica desesperada. Graças a gente aí, colocando esses vídeos, o pessoal que tem assistido, acho que está conseguindo pensar algumas coisas bem legais dos entrevistados, né? Mas eu concordo 100% com o Spa, eu acho que é de dentro para fora. A pessoa, ela vai se descobrir e aí sim, ela, como se fosse uma metamorfose, então ela vai superar uma dificuldade, vai acreditando e vai levando em frente. Tá? 100%.
Isso é. Ó, Michel, eu acho que esse trabalho que vocês fazem é muito legal. É o que eu falei, né? Quando eu comecei nas imersões e tal, eu comecei a perceber que tinha um espaço, né? Tinha uma lacuna. Então, o que vocês estão colocando é muito bacana, porque dá um espaço, né, para pessoas mais sêniores de poder estar comentando as suas experiências, falando sobre as transições. E não é tudo, tudo aconteceu a mil maravilhas. Não é assim, né? Eu, por exemplo, eu fui dono, sócio de uma empresa de cosmético e perfumaria. E não deu certo. E tá tudo bem, entendeu? Depois eu fui no empreendimento de construção de casas. Foi o projeto foi mais extenso do que a gente imaginava, mas esse foi legal, né? Estou na minha empresa. Ah, eu estou como sócio conselheiro de uma empresa de medicamentos de cannabis, né? Que eu fui convidado para ser conselheiro e acabei entrando e é um mercado também com oportunidades impressionantes, né? Ainda semana passada eu recebi uma pessoa lá na Dux, é uma pessoa que está fazendo um trabalho, uma campanha com a gente, uma criação de uma campanha, e ela chegou e estava falando que ela sofreu de fibromialgia, teve acamada aí durante 6 meses, com dores crônicas assim, extremas, começou um tratamento com cannabis e hoje está andando, está se locomovendo, está trabalhando e tudo mais. Então, poxa, você fala, cara, um medicamento de cannabis para doenças neurológicas, né? É, enfim, tem uma oportunidade gigantesca. E, mais uma vez, eu falei isso no início sobre a Dux, é aquela coisa de propósito, né? Quando eu fui convidado para participar da empresa e ver a oportunidade, o mercado, você fala, poxa, além de tudo, a gente pode estar contribuindo, né? Para levar qualidade de vida para as pessoas, né? Crianças que têm epilepsia e que fazem tratamento com medicamento à base de cannabis, enfim, tem tanta coisa assim que pode ser benéfico para a população, então por que não? Por que não pegar a experiência que eu tenho, ajudando, né, os sócios a crescerem, a expandirem, enfim. Então, é isso, acho que a gente tem que estar muito aberto às oportunidades que vão aparecendo, e está conectado com essa coisa de propósito, porque também, hoje em dia, se trabalhar por trabalhar, já não faria, entendeu? Então, tem que ser uma coisa que vale a pena, né?
Acho que as pessoas se veem muito, criam aquela persona do funcionário, né? E se projeta naquilo e coloca em primeiro lugar do que é a si mesmo, como pessoa, né? E acho que muita gente está começando, acho que as novas gerações, as antigas também estão começando a perceber isso agora, né? De se colocar como pessoa em primeiro lugar, né? Que o funcionário, sem uma boa, uma pessoa estruturada, o funcionário acaba desabando.
É isso mesmo.
Não, legal. É isso mesmo. Bem, pessoal, espero que vocês curtindo muito esse papo com o Marcelo Espaziano e certamente aprendendo muito, pelo menos eu estou, né? E eu peço para vocês, né, que estão assistindo, seguirem a gente, curtirem a sua plataforma preferida, seja de podcast, seja no YouTube, e claro, compartilhar aí com as pessoas esse conteúdo, que certamente pode ajudar muitas pessoas. Spa, voltando para você agora, você chegou a entrar em pânico em algum momento na sua carreira, valeu, nesses últimos anos?
Essa é uma pergunta bem interessante que você está fazendo. Eu vou contar uma coisa aqui que eu falei para poucas pessoas, né? Eu, quando eu fiz a transição da IBM para a Dux, está no meio da pandemia, e a gente estava com essa solução para amônia. E aí, o que aconteceu? Hoje, a maior base de clientes que a gente tem é da indústria alimentícia. E a indústria alimentícia estava com um desafio gigantesco, porque as pessoas estavam dentro de casa, e queria estocar alimento, faltava alimento nos supermercados, aquela loucura que foi, né? Então, eles não só não foram afetados, como ao contrário, eles estavam com uma demanda absurda. E aí, o que acontecia? Começava a ter contaminação, vinha o Ministério Público, a Anvisa, e lacrava a planta, 15 dias, 20 dias, um mês, com perdas absurdas. E aí, eles começaram a nos procurar para ver se a gente tinha alguma coisa que pudesse ajudá-los a conter essas contaminações dentro da planta. Aí, nosso grupo de P&D, a gente foi pesquisar substâncias, né, que pudessem ser usadas, e nós encontramos uma substância bastante conhecida, mas que a gente acabou colocando foco nisso, desenvolvemos uma solução para desinfecção de ambientes, que não afetava o material. Então, não afeta plástico, tecidos, couro, metais, madeira, não afetava nada. E, ao mesmo tempo, tinha uma permanência muito grande. Então, a gente fez comprovação na USP, na Unicamp, uma permanência de até 4 dias sobre a superfície. De tal forma, se você chegasse com a mão contaminada, botasse a mão numa superfície, o produto ia reagir e matar o vírus, quebrando a camada de gordura do vírus. Aí a gente começou a entrar nisso. Aí, bom, estava faltando álcool no mercado, né? Já não tinha mais Carbopol para fazer álcool em gel, aquela loucura, os preços explodindo. A gente lançou um higienizador de mão sem álcool, né? E não inflamável. Então, siderurgia, metalurgia, que não podia usar o álcool na linha, com o meu produto podia, né? E aí a gente começou a vender isso como louco. Aí entramos em academia, entramos na Smart Fit, botamos quase 800 equipamentos na Smart Fit para fazer desinfecção durante o dia, né? Duas, três vezes ao dia. Entramos em escolas aos montes. Então, teve um ritmo assim, de crescimento também muito legal. E aí, e eu estava naquele pique, né? Saindo de uma situação, entrando numa outra empresa, tudo novo, tudo um desafio, o coronavírus comendo solto, enfim. E, de repente, chegou um dia, mano, eu estava, acho que fazia uns 8 meses, mais ou menos, 8, 9 meses. Aí eu chamei meu sócio, meu filho, falei, olha, eu vou dar um tempo. Eu falei, cara, eu, pela primeira vez na vida, eu tô sentindo que eu tenho que dar um tempo para mim. E eu falei, não parei, né? Saí de um, vim para outro, não sei o quê. Eu falei, não tá legal. Eu falei, eu tenho que dar um tempo, tenho que desacelerar um pouco. E aí eu falei, cara, qualquer coisa, vocês me chamam, eu participo, se tiver uma reunião, tiver que vir na empresa, eu venho, mas eu não quero ter obrigação, não quero ter esse horário, não quero ter nada. Toquem a vida como vocês tocavam antes e tal. E eu fiquei uns 5 meses assim, mano. Uns 5 meses. Quer dizer, não foi um dia, não foi uma semana, foram 5 meses. E foi curioso, porque aí o que, que aconteceu? A pandemia começou a arrefecer, essa linha de produtos que tinha tido um boom começou a diminuir, né? E eu comecei a olhar o faturamento caindo. A gente ainda não conseguia entrar nas empresas para fazer a homologação da solução de amônia, porque eles não abriam, né, o receio de contaminação. Então, naquele momento, eu falei, poxa, acho que está na hora de voltar, né? E agora eu acho que eu posso contribuir para fazer essa transição. Aí eu voltei, voltei no mês de maio, aí lancei um desafio de subir o faturamento, praticamente dobrar o faturamento. E eu falei, chamei toda a equipe, todo mundo mesmo, inclusive faxineiro, todo mundo, chamei todo mundo. Falei, galera, é o seguinte, eu falei, eu quero voltar a faturar o que nós faturamos durante a pandemia e eu quero lançar um desafio aqui para vocês. Se a gente voltar a faturar o que nós faturamos, que era tanto, eu falei, eu vou levar todos vocês para um hotel all inclusive com os familiares, né? Com a esposa, marido, filhos e tal. Nunca a empresa tinha feito isso na vida, né? E quando eu lancei, ainda um funcionário virou e falou assim, pô, Marcelo, mas lá é Marcelo. Pô, Marcelo, mas você tá, você acredita em, em alinhamento dos planetas. E eu falei, cara, eu sou um cara otimista pra caramba, eu acredito em alinhamento dos planetas, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, eu acredito em tudo, cara. Eu sempre fui otimista e vou continuar sendo. Eu falei, sabe por que, que eu acho que nós podemos? Eu falei, porque vocês estão trabalhando para isso. Aí peguei pipeline de oportunidades, apresentei, falei, cara, se a gente fizer isso, isso e isso, a gente volta a faturar. 2 meses depois, no mês de julho, nós atingimos o faturamento de novo e fomos o segundo semestre inteiro nesse patamar de faturamento. Aí eu levei todo mundo para um hotel e tal, lancei um novo desafio, que há um mês atrás eu já anunciei que atingimos. Então, agora, dia 15 de dezembro, estou levando todo mundo de novo, né? E, então, é isso, essa coisa de se desafiar. Ao mesmo tempo, foi importante para mim essa parada, cara. Porque quando eu parei, desacelerei, tal, botei os pés no chão e tal, de novo, aquela coisa de se colocar em primeiro plano, entendeu? Eu vi que eu precisava daquilo. E se eu não tivesse feito, talvez tivesse tido um burnout, talvez tivesse tido um problema maior. Então, eu tive essa percepção, parei e tomei a decisão certa. Aí, quando eu voltei realmente acelerado e continuo acelerado. O pessoal lá fala, caramba, a barra está sempre lá em cima, entendeu?
Spaziani, tem uma, você tem uns posts muito interessantes no LinkedIn, que você fala muito de liderança humanizada, liderança empática, são bem interessantes. Então, nossos ouvintes aí, sigam o Spaziani, que os posts são bem, bem interessantes. E assim, hoje, além daquela a diversidade, como você bem falou, inclui também as diferenças de geração, né? Então, nós somos aqui da geração mais sênior, temos uma visão diferente. A gente aprende, né, a se adaptar a um mundo mais corrido, mais diversificado em termos tecnológicos, né, e tudo mais. E temos aí as gerações, né, X, Y, etc., que são um pouco mais impacientes. Todos têm, deixando bem claro aqui, que todos têm, né, os seus pontos positivos e negativos, que a gente tem que aprender a conciliar e tirar o melhor de todos, né? Essa tua liderança empática e humanizada, como é que você usa ela para integrar esse pessoal, todas essas discordâncias de opinião que uns têm que aprender com os outros, né? Eu acho isso muito importante.
Então, olha, eu acho as diferenças de gerações era uma coisa que a gente discutia muito na IBM e continua discutindo na Dux também, né? E é claro que as gerações, né, o pessoal mais novo, é um pessoal que é extremamente ambicioso, né? Eles entram na empresa, no dia seguinte eles acham que já podem estar sentados na sua cadeira, que já sabe tudo e tudo mais. Ao mesmo tempo, é um pessoal que é muito atento, né? É um pessoal que está conectado o tempo todo, está bem informado. Então, eu acho que isso é muito legal. E você ter esse mix, esse balanceamento, eu acho que é bacana. Eu falo muito da gestão humanizada, porque hoje em dia a gente fala muito de inteligência artificial, fala muito de automatização do processo, a gente fala de muita coisa, mas eu acredito muito ainda na gestão de pessoas. Eu acredito muito no olho no olho, eu acredito muito numa conexão, ainda que seja virtualmente, né? Mas eu prefiro fazer um vídeo do que falar no telefone, né? Porque eu gosto quando as pessoas estão olhando e vendo, né, a minha expressão, meu body language. Então, eu acredito muito nisso. Também acho que, à medida do possível, né, e cada vez essa pandemia mudou muito a forma de trabalho, mas ter um contato pessoal, eu acho que vale a pena, né, ainda que seja de tempo em tempo, eu acho que vale muito a pena. Né, você ficar só no virtual, você perde muito cultura da empresa, você pede muita coisa, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso. Agora, essas diferenças de gerações, eu acho que elas são, primeiro, a realidade da nossa sociedade, e segunda coisa é que a gente tem que tirar proveito dos dois lados, né? Dos experientes com as coisas que já vivenciaram, que experimentaram, com as cicatrizes, né? Com os cabelos brancos e tudo mais, e, ao mesmo tempo, da vontade, né? da agressividade dos jovens de querer fazer e tudo mais. Né? Então, eu acho que essas coisas são legais. E quando você consegue ter esse mix, e aí, de novo, isso tem tudo a ver com diversidade, né? Porque, de novo, é uma diversidade, as gerações refletem bem isso, acabam refletindo o comportamento dos nossos clientes. Porque quando a gente vai para o mercado também é assim, né? Você vai encontrar gente jovem, você vai encontrar gente com experiência.
Também é diversa.
Exato. Então, por isso, quando a gente fica falando de diversidade, eu falo para eles, falo, gente, isso aqui não é moda, isso aqui é negócio, né? Quando você tem uma visão clara, né, sobre religiões, sobre raças, sobre preferências sexuais, você tem clareza nas coisas, você fala, poxa, a nossa empresa respeita isso, né? E isso é muito legal. E se isso funciona dentro da empresa, nós vamos ser uma boa referência para o mercado. Então, quando a gente vai para o mercado, né, você tem uma aceitação maior dessas empresas. Então, eu procuro fazer isso. Mas eu acho que é meio natural, né? A gente tem que estar atento. Obviamente, tem essa inquietude, então você criar mecanismos para que as pessoas percebam que está sendo desafiado. Aliás, Conde, eu acho que isso, eu com tanto tempo de IBM e tal, em ambiente corporativo, a grande maioria das pessoas, quando saíam, saíam por falta de desafio, né? Elas não saíam por um problema salarial, não saíam, saíam muitas vezes por achar que não estavam sendo desafiadas, né? Que não estavam crescendo, né? Então, acho que essa preocupação a gente tem que ter e tem que estar, ao mesmo tempo, reconhecendo e comemorando, né, os atingimentos de cada um e da equipe também, né? Isso também, eu sou muito atento a isso. Eu sempre promovi muito isso, premiei muito, né? Levar o pessoal para viajar, levei para Cancún, levei para o México, levei para a Bahia, levei para tantos lugares e sempre botando a barra lá em cima, né? E eu falava, cara, assim, fazer o que a gente tinha que fazer é obrigação, né? Agora, fazer um algo a mais, a gente vai reconhecer. E eu sempre briguei por isso e sempre fiz. Lá na empresa, agora estou fazendo na Dux, fazendo do mesmo jeito. Aí eu falo, cara, bota a meta, atingimos? Vamos comemorar, vamos realmente reconhecer os melhores performadores, né? Eu acho que isso é um negócio bacana.
Spaziano, ouvindo você falar, a gente vê claramente várias ações estão muito ligadas à IBM, né? Daquilo que você passou como executivo lá, agora na sua empresa. Agora, eu queria voltar um pouquinho no momento que você falou que você quis dar um tempo, né, que você precisava dar um tempo para se reequilibrar. E como é que está hoje, vamos falar assim, o teu work-life balance? Tá? Porque a gente sabe como é na IBM, aquela vida de executivo com uma pressão muito grande. Hoje, certamente, você tem essa pressão, uma pressão diferente agora como CEO. Mas como é que você conseguiu chegar num bom equilíbrio em termos de work-life balance? Como é que você leva isso?
Eu acho, Manuel, que sempre, a minha carreira inteira, a minha vida inteira, eu tive isso bem equacionado. Isso não quer dizer que eu não trabalhei muito, mas quer dizer que eu sempre trabalhei com qualidade. Eu me lembro, por exemplo, meus filhos, né? Quando eles eram pequenos, eu acordava cedo, eu preparava o café da manhã, eu vestia minha filha, principalmente, que era pequenininha. Eu tive desafio, porque muitas vezes ela queria que eu fizesse uns arranjos no cabelo dela, então eu treinava na noite anterior, né? O que ela queria, e eu treinava para ver como é que ia ficar, não sei o quê. No dia seguinte, tinha que executar aquilo, levava para a escola. Aí eu ia trabalhar, trabalhava o dia inteiro, voltava à noite, tarde. Quando eu chegava, eles estavam me esperando para botar eles para dormir. Quando eu ia botar para dormir, normalmente, eu ia contar uma história, né? Só que eu não ia ler uma história, eu ia criar uma história ali na hora, né? Então, eu costumo dizer que esse balanceamento de vida pessoal e profissional não é tanto a quantidade, mas é a qualidade, né? Então, isso sempre me deu tranquilidade. Nas coisas importantes, por exemplo, dos meus filhos, eu sempre estava. Uma vez eu não estive. A minha filha foi fazer uma apresentação de teatro, era pequenininha, aqueles teatros infantis, e eu não estava, eu estava viajando. Aí minha filha chegou para mim, quando eu cheguei da viagem, falou, pai, você não foi, não sei o quê. Pai, eu vou fazer uma outra apresentação dia 29 de novembro, eu lembro até hoje o dia. Ela falou, põe na sua agenda, e eu pus. Uma semana antes aparece uma viagem para o México. Aí eu peguei o pessoal e falei, gente, eu posso ir, só que dia 28 eu tenho que voltar, porque dia 29 eu tenho um compromisso pessoal e eu tenho que estar no Brasil. Ok. Bom, no dia 28, Cidade do México, né? Eu fiz uma reunião, o executivo lá que ia fazer a reunião atrasou e tal, mas eu saí com 4 horas e meia de antecedência. Cara, quando faltava 1 hora, eu estava parado num viaduto, a avenida em frente ao aeroporto estava em obra e eu não conseguia chegar no aeroporto. E aí começou a me dar um desespero. Eu falei para era um funcionário da IBM, eu falei, cara, a hora que passar uma moto, você abre a porta do carro, para a moto, e eu vou de moto. O cara falou, cara, você não vai de moto. Você está no México, cara, você não vai subir numa moto, né? Eu de terno, gravata. Eu falei, cara, isso é uma ordem, eu vou subir na moto. Aí veio a moto. Cara, eu fiz ele abrir a porta. Coitado, desesperado, abriu, parou a moto. Eu subi. Quando o cara olhou, eu estava já em cima da moto, eu falei, cara, o dinheiro que eu tiver aqui eu vou te dar, me leva para o aeroporto. Aí eu fui, cheguei lá, estava fechado a área internacional, saí correndo, fui para a área nacional, achei um cara da Aerodesk dentro da área de embarque, gritei para o cara, não sei o quê, desesperado, o cara veio. Eu falei, meu, eu tenho um voo para o Brasil. Ele falou, mas essa hora o voo está fechado. Eu falei, eu sei, cara, mas o avião está fechado? A porta está fechada? Eu falei, é uma emergência, eu tenho que viajar nesse voo. Cara, aí ele vai, entra em contato, não, a porta está aberta. Ah, mas não tem mais executivo. Eu falei, cara, me dá a turbina. Eu falei, você não entendeu, eu preciso ir. Bom, conclusão, eu vim, quando cheguei no Brasil, estava a área de segurança inteira da IBM, achando que eu tinha sido sequestrado. Meu funcionário foi lá para o aeroporto, chegou lá, tava, a área estava fechada, falaram, o brasileiro veio, mas ele foi embora. Foi para onde? Não, foi embora. Enfim, foi um caos, mas eu fui lá e assisti a apresentação da minha filha. Então, o que eu acho é isso, eu acho que o balanceamento de vida pessoal e profissional, cada um vai ter a sua, cara, e não tem receita. A sua é completamente diferente da minha, o tempo que eu vou dedicar para uma coisa ou para outra, cara, é meu, né? E o seu vai ser diferente, e cada um tem que respeitar. Agora, o que é importante é que você faça as coisas realmente, sabe, com amor, com carinho, com dedicação, e que você esteja satisfeito com você mesmo. Então, eu acho que essas são as coisas mais importantes. Tem uma história que eu conto e que eu normalmente me emociono quando eu conto, mas eu espero não me emocionar. Teve uma pessoa na IBM, uma mãe, tinha um filho com 4 anos, mais ou menos, e ela foi diagnosticada com câncer. Ela nunca se reportou diretamente a mim, mas sempre trabalhou muito próximo. Ela era uma vendedora da área de hardware, e ela atendia os bancos, eu fui responsável pelo setor financeiro durante muitos anos e tudo mais. E aí ela adoeceu, enfim, e acabou falecendo. Quando ela faleceu, eu acabei indo na missa de sétimo dia. E aquela coisa, você fala, puta, o que você fala para um marido, né? Tava com um filhinho junto, do lado, e eu conhecia ele e tal, e entrei na fila, né, das pessoas indo ali cumprimentar. E aí, quando eu vou cumprimentar, olha que coisa. Ele vira para mim e fala assim, eu estava saindo assim da fila. Ele falou, Spa, ele me segurou no braço, ele falou assim, a minha esposa, não vou nem falar o nome, falou, ela gostava muito de você. E você foi muito importante para ela em vários momentos da carreira dela, tal. Ele falou, eu tenho certeza que ela gostaria que você soubesse disso. Cara, para mim, aquilo foi uma coisa, assim, eu fiquei tão emocionado na hora, e eu fico até hoje, mas por quê? Porque, cara, ele tá falando uma coisa tão pessoal, é uma coisa assim que eu nunca imaginava que eu tinha feito qualquer diferença na vida dela. Mas eu sei que durante várias situações eu chamava, conversava, orientava, escutava, né? Dava uma sugestão, enfim, fazia uma reflexão e nunca fui gerente dela. Aí o que eu quero dizer, cara, é que eu saí disso e aí encontro o pessoal que estava ali na porta da igreja, aí tinha uma pessoa que estava inconformada, falando, poxa, que coisa, tão jovem, não sei o quê, papapá. E eu falei, olha, cara, eu acho que a gente tem que viver intensamente, né? E a gente tem que ter qualidade de vida nas coisas que a gente faz. Ela falou, ah, mas é fácil falar e difícil fazer. Aí eu falei, olha o que aconteceu comigo agora ali na fila. Aconteceu isso, isso, isso. Eu falei, isso para mim é o que vale. Isso para mim demonstra que o que eu estou fazendo, eu estou no caminho certo, cara. Então, enquanto eu puder, né, ser assim, né, genuíno, né, um cara muito atento às pessoas, eu vou continuar sendo. Então, esse balanceamento de vida pessoal e profissional, eu sempre tratei dessa forma, tá? E acho que sempre deu certo. Mas não tem receita pronta, não. Então, vai ter que encontrar a sua.
Afinal, cada pessoa é diferente, não tem jeito, né? Isso é realmente individual. Exato. E pessoal, eu acho que com com essa situação que o Staziani trouxe. É, acho que todo mundo até se emocionou aqui. E a gente vai encerrando, né, esse papo de hoje. Certamente teria mais perguntas, mais coisas, mas eu acho que é o momento adequado para isso. E, Staziani, gostaria, né, realmente de te agradecer muito. Né, a gente se conhece há muito tempo. É, de você estar aqui compartilhando isso, compartilhando a sua carreira, os seus desafios agora e algumas histórias tocantes, como você colocou. Essa do México eu não sabia, dessa história de você para o aeroporto de moto. Essa é muito interessante. Tá? E você quer fazer uma colocação final, de repente compartilhar aí suas mídias sociais, da sua empresa? Fica à vontade.
Não, legal. Olha, gente, prazer enorme aqui ter batido esse papo aqui com vocês e fico à disposição para uma oportunidade futura. Minhas redes sociais, arroba Marcelo Staziani, aqui o nome está claro, né? Então fica fácil de encontrar, tanto no LinkedIn quanto Instagram, enfim. Eu tenho feito, na medida do possível, né? Colocado aí um pouco da minha visão sobre liderança, sobre transição de carreira, sobre isso que a gente conversou agora. E eu falo muito de inovação, eu fiz muita coisa assim, inovadora durante aí minha carreira e continuo fazendo, espero continuar fazendo durante muito tempo. Eu acho que a gente tem que se desafiar. Eu acho que a gente tem que compartilhar as nossas experiências o máximo que a gente puder para poder contribuir, né, com a sociedade de uma forma geral. E acho que, acima de tudo, a gente tem que ser feliz. Então, se tem uma coisa que se eu pudesse deixar uma mensagem, seja feliz naquilo que você faz. Se você for feliz naquilo que você faz, você vai ter balanceamento de vida pessoal e profissional, você vai ter propósito nas coisas que você está fazendo, você vai estar fazendo uma coisa que você acredita e isso, consequentemente, gera satisfação. Enfim, acho que é isso. Acho que a gente tem que ser feliz e tem que se colocar realmente no primeiro plano. Tá bom? Obrigadão. Valeu, pela oportunidade.
Valeu, Spa. É isso aí. Felicidade para todos e eu agradeço a participação do Eduardo Conde, do Michel Girardi, do pessoal do Rio de Janeiro. E lembrar vocês que o Nada de Pânico ele é produzido por um time de profissionais sêniores do mercado, justamente com o objetivo de compartilhar conhecimento, trazer aí experiências inspiradoras e mostrar que não existe limite de idade para a gente aprender, para a gente ensinar, criar, enfim, trabalhar e ir atrás dos nossos sonhos, principalmente para ser feliz, tá? E vocês podem seguir a gente no LinkedIn, na nossa página Nada de Pânico, no Instagram, no Nada de Pânico Team e no nosso site, nadadepânico.com.br. E dessa forma, encerramos por hoje, tá? Então, um grande abraço a todos e vamos de nunca é tarde, afinal, a vida é repleta de oportunidades. Até mais. Tchau.